Um momento ímpar, né, professor?
De fato, é uma coisa muito singular, né? Pelo menos, né, durante toda a minha vida, nunca tinha passado por uma situação desta forma, deste tipo, né? Porém, temos que enfrentar. Dia a dia surgem novas posições, novas orientações, e vamos ter que nos adaptando conforme essas novas orientações chegam até nós.
É, já aconteceram várias situações de greves, mobilizações, em que o país, por um tempo até quase que parou. Agora, uma parada como essa e por um tempo como esse, penso que nos últimos anos aí é bastante inédito, né, professor?
Com certeza mesmo, porque a gente não sabe que tempo vai ser esse, né? Tem cidades, municípios que voltaram a parcialmente ativa a partir de ontem. A região da Munora aqui é um exemplo, né? Outros municípios continuam em isolamento total, como Passo Fundo. O prefeito resolveu manter o isolamento total mais um período. Então são situações que vêm acontecendo, que dia a dia tem ocorrências e fatos novos. Então a gente nem tem uma perspectiva, nem tem uma para dizer assim, ó, vai acontecer isso, porque ninguém sabe até quando vai esta situação posta por esse vírus, né? Dos municípios que voltaram ontem a uma parcialidade de funcionamento do comércio, de restaurantes, etc., podem amanhã vir um novo decreto e suspender todas as atividades novamente. Então, a orientação que existe de um modo geral é nos municípios onde o vírus está, entre aspas, controlado, que não tem caso nenhum, e gradativamente voltando à normalidade. Porém, caso surja um fato, uma pessoa que apresente o vírus, automaticamente já se volta ao estado que era anterior de total isolamento. Então, são condições que ninguém sabe o que vai acontecer. O próprio governo, o próprio governo, quando eu falo governo, é municipal, estadual e federal, nos três entes federativos, né, toma posições diárias, em razão dos números que vão sendo apresentados, das cidades que vão sendo apresentadas com esse vírus, né, pacientes com esse vírus. Então, são situações que a gente não tem ainda uma posição definitiva acerca de tudo. Né? Esta é a realidade hoje. Então, o que se observa? Decisões tomadas praticamente dia a dia, observando a evolução do vírus dentro da sociedade.
Até para que a gente possa encaminhar algumas dúvidas e até levar o conhecimento da população, professor Luiz Alfredo, como é que está o atendimento do balcão do consumidor?
Não, o balcão continua fechado. O PF, sexta-feira, na Fundação, fez uma nova reunião e prorrogou a suspensão de todas as atividades até o dia 18. Por uma orientação, tem um conselho no município de Passo Fundo, né, junto com a universidade, junto com toda a questão de médicos, de enfermagem, de hospitais, diretores de hospitais, e a UPF, então, com base nestes pareceres dados, ela suspendeu as atividades até, a princípio, até o dia 18 de abril. Né? Depois, dia 16, 17, será feita uma nova convocação, uma nova reunião, para ver se as atividades voltam ao normal ou mantêm a suspensão.
Bom, nesse caso, qual é a orientação para a população que tem as suas dúvidas ou alguma situação que gostaria de ter conhecimento e resolver, professor?
É que cada situação de dívidas, por exemplo, vamos trabalhar com as dívidas agora, cada situação tem uma solução. Exemplo, tem vários tipos de dívidas. Os boletos, etc., esses boletos podem ser pagos. Os bancos estão trabalhando, a pessoa vai lá e faz o pagamento. Dívidas bancárias. Depende do tipo de dívida, os bancos oficiais, como Banco do Brasil e Caixa Federal, sinalizaram que vão renegociar. Os outros maiores bancos, Bradesco, Itaú, Unibanco, também estão se posicionando nesse sentido. Outros bancos não se manifestaram ainda. E depende do tipo de dívida que existe em bancos também. Então, não é simplesmente, ah, vai ser tudo prorrogado ou não vai ser nada prorrogado. Não. Porque, como eu falei antes, vão sendo tomadas decisões, né? E até hoje, pelo menos até nesse momento, as dívidas de boleto não tem nada que determine que vá ser prorrogado e que não vá incidir juros e multa por atraso, porque os bancos e as casas lotéricas em muitos municípios voltaram a funcionar. Dívidas de banco também não tem nada que diga que vá ser prorrogado de uma forma geral e abstrata. Não, desculpa, está sendo analisado caso a caso, né? A única situação que existe é aqueles carnês que as pessoas têm, que vão pagar nas lojas, que é muito pouco hoje, mas enfim, que ainda existe, e aquelas lojas que estão fechadas, por exemplo, obviamente, como o consumidor não pode ir até a loja pagar, porque a loja está fechada, ou quando abrir esta loja e o consumidor quiser pagar, a empresa, a loja, não poderá cobrar juros e multas simplesmente porque o consumidor não conseguiu pagar. Então, esta é a situação que existe para o aumento das dívidas.
É, a gente tem muitas dúvidas surgindo aqui, nós temos um contato direto com o ouvinte pelo WhatsApp, 9 84182145, e já surgem algumas dúvidas em relação a exatamente essa questão. É, o comércio está de portas fechadas. É, em relação daqui a pouco, voltou o atendimento, a pessoa estava sem a sua atividade, não estava recebendo, aí vai ter que ser uma negociação com cada loja, para ver da possibilidade, quem sabe, do bom senso do proprietário da loja. Não é isso, professor?
Exatamente, porque tem situações até as pessoas, não vou receber, não vou receber. A gente não sabe ainda, porque os pagamentos vão começar a ser feitos aos empregados, pelos empregadores, a partir de amanhã, né? A gente não sabe, de fato, ainda, quais são as empresas que não irão pagar, ou quanto irão pagar, né? Então, também tem essa situação que está se apresentando. Vai ter que haver uma negociação também, em muitos casos, relação entre empregado e empregador, na questão do pagamento de salários, e depois esse empregado, que é consumidor, também uma negociação particular com quem ele está devendo. São todas situações que serão analisadas de um modo geral, caso a caso, né? Porque não existe uma regra geral, porque muitas empresas estão trabalhando. Então, essas vão poder pagar os funcionários de empresas de alimentos, por exemplo, estão trabalhando normal, ou no ritmo quase normal, né? Não teve suspensão de atividades. Agora, o setor de serviços, né? Restaurantes, enfim, tudo que se envolve de serviços, esses ficaram fechados um bom tempo, e ainda algumas cidades estão fechadas. Então, volto a repetir, são situações que terão que ser analisadas caso a caso. Não tem uma regra geral para nada ainda até este momento.
É, a gente ouve muito aqui as manifestações daqueles que daqui a pouco realizam serviços que normalmente nesse período não conseguem fazer. É desde um corte de grama, de uma pintura de uma casa, de uma lavagem, aí realmente vai ter que acontecer o bom senso e uma negociação aí com o dono do estabelecimento, né, professor?
Exatamente. Esses prestadores de serviços que a gente enquadra eles como setor terciário da economia, né, que são, que nem tu falaste, os autônomos, pintores, empregadas domésticas que prestam serviço diário, assim, uma casa ou outra, né, que não tem emprego fixo, diaristas, que a gente chama, né, construtores que fazem obras, mas que não tem empresa vinculada, enfim. Todas essas atividades estão sem receber, a gente sabe que estão sem remunerar, porque as pessoas não estão contratando. Então, esses vão ter que ir até onde eles estão devendo, onde tem as dívidas, e abrir uma negociação. E pelo menos é voz corrente no meio empresarial que as empresas também têm essa percepção de que vão ter que abrir negociação, porque ninguém não está pagando porque quer. Enfim, é uma situação que se apresenta no momento e esperamos que rapidamente se regularize isso, né, para que a economia volte a ter o desenvolvimento normal, né?
Cobrança de juro por atraso desse período, então, é completamente descartado, professor.
Aqueles estabelecimentos que estão fechados, volto a repetir.
Exato, exato.
Aqueles outros que tem, por exemplo, boleto que tu pode pagar em banco, casa lotérica, porque os bancos, de um modo geral, estão atendendo, seja no caixa eletrônico, enfim, tu pode ir lá efetivar o pagamento, casa lotérica em alguns municípios. Então, esses não vai ter abatimento de juros e multa. Agora, aqueles, os famosos carnezinhos que as pessoas, os consumidores têm das lojas, isso com certeza não poderá cobrar, porque o cliente não pode efetivar o pagamento, né?
Perfeito, exatamente. É bom esclarecer bem esses pontos. Outra questão bastante destacada aqui, professor Luiz Alfredo Tartari, como diretor do Balcão do Consumidor da Universidade de Passo Fundo, são a questão dos aumentos abusivos, principalmente nos produtos alimentícios. É algo que preocupa também, né, professor?
Exato. Mas isso até tem já o Ministério Público e o próprio PROCON, que é seria uma extensão PROCON, Balcão do Consumidor, praticamente as mesmas atividades, só que o PROCON tem mais efetividade nas suas decisões, já está tomando ciência dessas situações, os estabelecimentos estão sendo notificados, né, existe uma multa e mantendo aquela situação, poderá vir até ter o estabelecimento fechado. A gente observou assim que várias aberrações que ocorreram logo no início já regrediram a situação praticamente de antes dessa pandemia, né? Então, porque já a intervenção do Ministério Público, do PROCON, que já mantiveram o primeiro contato e notificaram essas empresas.
É, então, pessoal, que fique na expectativa, porque medidas já estão sendo tomadas até para tentar impedir. E aí vira uma corrente, né? Não, mas o meu fornecedor repassou esse aumento e assim vai, né, professor?
É, exatamente. Infelizmente, é assim que funciona, né? O Brasil tem uma característica diferente, né? Nos outros países, pelo que a gente vai lendo, né, as empresas, as próprias pessoas baixam o preço, fazem doações para facilitar, né, em razão da crise. Aqui no Brasil não, se aproveitam da crise para poder ter um lucro exorbitante em cima de produtos, né, principalmente como foi o exemplo do álcool gel, de gêneros alimentícios, de máscaras, enfim. Aqui a situação normalmente é diversa, é o contrário do que ocorre em muitos países, né, que as pessoas se unem para tentar se ajudar aqui. Com raras exceções, as pessoas tentam obter um lucro absurdo em situações de crise, né? Infelizmente, é isso que a gente observa em todas as situações que envolvem falta de materiais, falta de medicamentos, falta de produtos. As empresas jogam os preços lá para cima, aumentando o lucro, uma coisa muito absurda, né?
É que seja um momento bom aí para, pelo menos, a reflexão e até buscar, né, em outros países, um exemplo bom para mudarmos aí o nosso conceito e até a ideia de pensamento do eu e pensar um pouquinho mais no nós também. Essa é a realidade. Então, a princípio, professor, a expectativa é a volta. Muito certo que teremos uma demanda grande aí no balcão, né?
Ah, com certeza, tanto no balcão quanto a nível de judiciário mesmo, naquelas demandas que o balcão não consegue resolver, eu acredito que vai haver uma demanda muito grande no judiciário. Né? Quando nós, como balcão do consumidor, como PROCON, a gente não consegue resolver a situação do consumidor com o fornecedor, vai acabar via judicial pela situação que se apresenta, eu acredito que vai haver um aumento grande da demanda de processos judiciais nas mais diversas esferas, né? Até na questão de ordem trabalhista também, que o governo deu uma regulamentação, voltou atrás, agora possibilitou 60 dias de afastamento do empregado e tal. Então, são situações, que nem eu falei, que nem o próprio governo bate o pé e firma. Ele lança uma portaria, revoca aquela portaria, lança outra, uhum, e assim sucessivamente, né? Então eu acredito que, além do balcão do consumidor, vai haver um aumento também da demanda judicial.
Surgiu uma dúvida aqui também de um ouvinte, professor. Bom dia, tudo bem? Queria saber, no caso que eu não recebi a fatura do cartão, que já venceu e não tenho como pagar, o que faço? Nesse caso, tem que procurar a agência, professora?
Hoje tem várias formas de cartão de crédito que nem tem mais vinculados em bancos necessariamente, né? Tem cartões de crédito que se filia às empresas. Nubank, por exemplo, que é a mais, eu acho que dos cartões que mais cresceram no mercado e dos consumidores. Isso é tudo online, a pessoa tem acesso ao cartão de crédito, ao cartão e, consequentemente, às faturas do cartão. Mesmo nos bancos, né, que fornecem os cartões de crédito, se você baixar o aplicativo no teu celular, no teu computador, tu vai ter acesso, né? Então, muitos bancos nem estão mais emitindo via papel os extratos, né? Vem tudo via online, até por uma questão que eles estão batendo muito nessa tecla natural de evitar emitir qualquer tipo de documento para preservação da natureza, enfim, orientações que estão sendo passadas até para os próprios bancos. Então, o que dá para aconselhar para essa pessoa? Se ela não tem o aplicativo ainda baixado, que ela procure baixar esse aplicativo, né, que saiba, então, que tenha acesso ao extrato dele e saiba quanto está devendo. Mas hoje, pelos meios eletrônicos que tem, fica difícil a pessoa dizer, eu não tenho como saber quanto estou devendo no cartão de crédito. São situações hoje que a informática possibilita, né, que a pessoa tenha esse acesso a essas informações. Mas, digamos que essa pessoa não tenha como ter acesso ao aplicativo, a e-mails, etc. Então, a orientação é que vá ter agência para solucionar o problema.
Aqui tem, inclusive, uma situação que é através das financeiras, como, por exemplo, foi citado aqui a BV, né? Acaba tendo que pagar e, de repente, o pessoal não está atendendo.
É, a BV também, a BV, todos os bancos, na verdade, abrem um canal eletrônico, né? Quando a pessoa tem um financiamento, no próprio cadastro dele, quando ele faz, ele vai indicar um e-mail, uma situação e todas essas empresas, elas têm o próprio site deles que você consegue, com senha, cadastrando, você consegue acessar ao teu contrato, certo? E no próprio você consegue emitir uma segunda via para pagamento, né? Porque a BV hoje, ela tem, ela foi adquirida uma boa parte pelo Banco do Brasil, né? Só que o Banco do Brasil, não nas agências do Banco do Brasil, você não consegue ter acesso à BV, porque a BV restringiu muito essa atuação dela. Então, o que eu oriento nesse sentido é que a pessoa cadastre, vá no site da BV, cadastre com a senha dela, para que ela possa ter acesso a uma segunda via para pagamento dessa fatura.
Bem esclarecedor, é importante, né? A verdade é que, nesse caso, realmente a pessoa vai ter que buscar alternativas, porque senão o juro vai pegar mesmo, não é, professor?
São situações que eu disse, né, Paulo, são situações que o consumidor tem como buscar informações. O consumidor também não pode, isso eu falo como consumidor, a gente não pode tentar não pagar e simplesmente porque não tenho acesso. Não, hoje a gente sabe que o acesso é uma das coisas mais fáceis que tem em todos os sentidos, né? Tanto é que quando essa pessoa contratou com a BV, ela não foi no espaço físico, porque não sei se é de Lagoa Vermelha quem te ligou da região, mas mesmo assim, em toda a nossa região aqui, a BV não tem uma agência específica de atendimento, né? Com certeza ela contratou junto a uma garagem que ela foi comprar o carro, nem sei do que se trata, mas estou dando como exemplo, né? Fez uma negociação via online. Entrou em contrato com a BV mandou o contrato, foi assinado, mandou para eles, liberou o crédito e fez o financiamento. Hipoteticamente é assim que acontece. Então, da mesma forma que houve esse contato do representante e tal, foi aberto um canal para essa pessoa, através do seu CPF, do CNPJ, enfim, do CPF, CNPJ dela, e ela com esse CPF, CNPJ, ela cadastra, como eu falei para você, cadastra no site da BV e vai conseguir a fatura para fazer o pagamento.
Perfeitamente. Uma outra questão, bastante ouvintes dizendo, realmente, as pessoas vão pagar de que maneira? Autônomo, não está trabalhando, como é que o pessoal vai querer cobrar juro? Aí entra de novo nessa questão. Vai ter que haver uma flexibilidade, um bom diálogo, com muita serenidade por parte do devedor e do credor, né, professor?
Com certeza. E aí sempre tem, em toda situação, tem os dois lados, né? O consumidor tem que ser protegido indiscutivelmente, porém a empresa também não tem culpa nessa situação, né? São as duas partes, seja fornecedor, seja consumidor, nenhum dos dois tem culpa, né? Isso que tem que ficar bem claro hoje. Ninguém deu culpa ao que está acontecendo hoje na situação econômica ou até social mesmo, né? Se uma das partes estivesse agindo com culpa, seria muito fácil de vai ser assim ou vai ser assado. Mas no caso que está acontecendo hoje no Brasil, ninguém tem culpa. As empresas estão fechadas, não é por culpa delas. O consumidor, nós consumidores, não estamos pagando porque não temos condições, não estamos recebendo. Então, por isso que vai ter que haver esse diálogo em todos os setores da economia para tentar ajustar essas situações, né? E quando essa pessoa, esse autônomo, conseguir voltar ao trabalho, começar a ter renda, então, tentar negociar com esses fornecedores para dirimir essas dúvidas e chegar a um bom número, né, que facilite para ambas as partes.
E torcer para que esse tempo possa passar rápido aí, porque quanto mais tempo parado, mais tempo de transtorno e maiores os problemas, né, professor?
Com certeza. A economia ela é uma roda, né, e quando quebra um elo, um aro dessa roda, ela vai parar. Então, que nem no caso aí do pessoal autônomo, ele não paga, né, porque não está recebendo, não é culpa dele, ele não paga a empresa tem vários clientes, não está recebendo, não vai pagar o fornecedor dela dos produtos, esse fornecedor não vai pagar a indústria, e vai, a engrenagem vai parar. A economia é uma engrenagem, a partir do momento que começa a quebrar os elos, os aros dessa engrenagem, ela para, e é o que todo mundo está com medo hoje economicamente no Brasil, de que a economia vai ter um problema muito grave a partir de agora, né? Então, são situações econômicas que estão se apresentando, que não se sabe qual vai ser a consequência. A gente não sabe qual vai ser o rombo dessa crise social, médica, na economia. Isso a gente não sabe ainda, justamente porque eu falei bem nisso na nossa conversa. A gente não sabe quando as coisas vão voltar ao normal. Esse que é o maior problema. Se tivesse uma previsão, não, vai voltar ao normal dia 15 de abril, vai voltar ao normal dia 30 de abril, é uma situação. Mas ninguém sabe. Esse que é o grande problema. Então, estão sendo tomadas medidas paliativas para aquele momento que se apresenta, mas sem convicção do que vai acontecer no futuro, né? Então, muitas empresas já estão fazendo demissões que, na verdade, não deveriam fazê-los, né? Porque na iminência de que, não, se eu não demitir, eu vou quebrar. Então, olha a situação que está acontecendo, né? Surge aí nas conversas que esse vírus vai causar mais morte do CNPJ, ou seja, de pessoas jurídicas, do que propriamente pessoas físicas. Porque a situação das empresas também não é nada boa, né? Não, são poucos os ramos de atividades da economia que estavam com gordura para suportar essa crise, né? E aqueles ramos da economia que não estavam com gordura para suportar essa crise terão, segundo as empresas, os empresários vêm discutindo, acabar demitindo as pessoas, uma parte delas, para manter a empresa. Então, o que se apresenta é um problema mais grave aí adiante, quando as coisas voltarem ao normal, que nem eu falei, ninguém sabe quando as coisas vão normalizar, né? Então, é uma situação extremamente delicada do ponto de vista da empresa que mantém a economia, para depois, quando voltar à atividade normal, manter o seu empregado. Né? Então, isso que é uma situação muito, muito, muito preocupante, desgastante para quem é empresário e para quem é empregado. As duas situações, as duas pontas, melhor, estão em situações bem preocupantes, né? Infelizmente, é o que se apresenta.
Realmente é. É um momento de apreensão, de expectativa, e vamos ficar aguardando aí, porque a cada dia a situação, às vezes, acaba mudando, né, professor?
É que nem eu falei, o governo, quando eu falo governo, não é o governo federal, é simplesmente o governo municipal, o governo estadual, todos os entes federativos, né? Os três entes federativos. São sendo tomadas medidas paliativas. A gente vê o governo do estado do Rio Grande do Sul publicou um decreto agora no final de semana, né? Os municípios, muitos publicaram no sábado, outros no domingo, mantendo o estado de isolamento ou abrindo algumas exceções. Nesses municípios que abriram exceções do comércio voltar a trabalhar, dos restaurantes, academias com número limitado de pessoas e tal, essa situação poderá mudar amanhã. Não significa que a partir de agora é vida normal. São, como eu falei, são decisões paliativas para o momento, mas que podem vir a ser alteradas logo na sequência.
Ótimo, professor. Obrigado aí pela disponibilidade e vamos ficar na expectativa. Estamos sempre com espaço à disposição para divulgar o trabalho aí do Balcão.
Tá ok, Paulo. E assim, ó, qualquer fato novo que vier a acontecer, a gente pode manter contato para informar, né, os ouvintes de vocês e os consumidores de modo geral. Estamos à disposição, né, como representantes do Balcão do Consumidor, para o que for possível esclarecer a todos os teus ouvintes e a todos os consumidores de Lagoa Vermelha e de região. Um abraço e obrigado pela atenção de vocês.
Ótimo, valeu. Ficamos agradecidos pela disponibilidade do professor Luiz Alfredo Tartari, ele que é diretor do Balcão do Consumidor da Universidade de Passo Fundo. Algumas dúvidas bem importantes aí sanadas e a gente fica na expectativa de que esse tempo passe, né, para que não aumente a quantidade de problemas, né, como disse o professor, relatou muito bem na sua fala. 8h43, voltamos em instantes.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Em alta, a trilha marcante do filme. O hit da internet ou aquela música que agita a balada. O programa Em Alta embala os seus momentos e deixa a tua tarde completa com aquilo que mais te anima. Conteúdo leve e muita música boa. De segunda a sábado.